engano-me sempre. Então, se calhar convinha contactar o PCP e os partidos que não estão, o CDS?
O CDS não viria? Está fora. Está na delegação que representa a República.
Aí é? Aí é o que está na comissão. Mais quem é que falta? O livro, sim, mas disse que não vinha. A iniciativa liberal. Estava, mas saíram há bocadinho, é porque lá foram a qualquer, não sei.
Pronto, mas então aqui essencialmente era juntar as coisas do PS e da ciência, que são as
coisas. Sim. Ora, muito bem. Então, vamos tentar então cumprir rapidamente a ordem de trabalhos que temos. Relativamente ao primeiro ponto, entretanto, a deputada Joana Mortágua disse que não vinha, mas que fôssemos adiantando, porque amanhã também não podia vir, de manhã. Portanto, que fôssemos adiantando nós o trabalho. Há aqui alguns grupos que não estão presentes, depois temos de ver se o PCP não pode. Se calhar convinha ir contactando, Ana, faça-me esse favor, a ver se, para lembrar, porque realmente a esta hora as pessoas lembram-se, mas é de ir jantar, porque é hora de... são 8 horas. Então, relativamente à apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão da primeira sessão legislativa e a calendarização, nós temos aqui o plano de atividades e foram acrescentadas... Como viram no documento que vos enviaram, foram acrescentadas algumas atividades que foram propostas pelo PS, nomeadamente um seminário subordinado ao tema emprego científico e nas visitas de estudo. Nós já tínhamos visitas a instituições de ensino superior, laboratórios de Estado, e a proposta do Partido Socialista é que acrescentemos laboratórios colaborativos, centros de investigação e centros tecnológicos de interface, e julgo que é só. Portanto, sim.
É só para facilitar, muito obrigada, é só para facilitar, dizendo que uma vez que se consideraram que eram demasiados, nós vamos só, em relação a esta proposta inicial, vamos só acrescentar os laboratórios colaborativos.
Nas visitas?
Sim, nas visitas.
Nas visitas.
No caso dos seminários, fazíamos muita questão que, além da integração dos alunos estrangeiros nas escolas, o emprego científico também fosse feito.
Muito bem. E eu gostaria então de perguntar, uma vez que as outras atividades já estavam consensualizadas, de pedir a opinião dos restantes grupos parlamentares presentes, por favor, relativamente a esta proposta do grupo parlamentar do PS. Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Pronto. Eu gostava de recuperar um aspecto que nós temos aqui debatido e que, nomeadamente, o Grupo Parlamentar do PSD tem focado em todas as reuniões de mesa e de coordenadores e, aliás, até o fizemos perentoriamente na reunião em que havia necessidade de reduzirmos o número de atividades face à abrangência que o mesmo já apresentava. E nós, no sentido de tornarmos o plano de atividades mais execuível, que tivéssemos tempo para fazer aquilo que efetivamente o plano desta sessão legislativa elenque, determine. E nós, inclusivamente, eu recordo, retirámos o grupo de trabalho da recuperação da aprendizagem, retirámos a proposta da Conferência de Educação Inclusiva. Relativamente à inclusão, retirámos o seminário sobre inclusão e retirámos inclusivamente as visitas a centros também das escolas. Retirámos todas estas propostas e depois acabámos por aqui consensualizar de alguma forma uma atividade para cada uma das áreas que este plano de atividades discriminava. Entretanto, o grupo parlamentar do PS apresenta algumas propostas. E eu apelo a que façamos todos um exercício. Hoje houve reunião do Grupo de Trabalho do RGES. Com esta reunião do Grupo de Trabalho do RGES já ficou, obviamente, todos estávamos também nessa perspectiva, ficou bem vincado que o trabalho vai ser muito e muito intenso E, portanto, o que é que eu acho que devemos evitar? Eu, e nomeadamente o nosso grupo, que é fazermos um plano demasiado arriscado, não estamos a falar da importância, estamos a falar da importância dos temas, estamos a falar de priorizar aqueles que neste momento nós consideremos mais urgentes. E, portanto, todos achámos que o RGIES era de uma importância extrema, até nós inicialmente não tínhamos essa perspectiva e acabámos por dizer, não senhora, se é para, se vamos todos ao trabalho relativamente a esta matéria. E, portanto, nada é pior do que nós fazermos leis ou planos que não são para cumprir, porque não conseguimos fazê-lo. E, portanto, apelava mais uma vez a que pudéssemos, de alguma forma, não ir tão longe, não estarmos tão longe e arriscarmos tanto em relação às atividades, mas que tentássemos aqui a concertação, mais uma vez, mas pronto, obviamente que é suscetível das maiorias, que as maiorias desta Comissão decidirão em conformidade, mas que nós pudéssemos ir ao encontro do fator ciência, que foi aqui focado como estando a necessitar também de ser alavancado neste plano de atividades, mas que mantivéssemos a estrutura inicial que tínhamos, inicial ou do meio destas nossas reuniões, que, se me permitem, eu vou referir sucintamente só para recordar. Portanto, em relação à conferência, era sobre a valorização dos profissionais de educação, os seminários era a integração dos alunos estrangeiros nas escolas, audições era sobre a descentralização de competências, café ciência sobre a inteligência artificial, eventualmente também o PS focou o facto da ciência e da arte, mas achámos... Desculpe, ciência e... Pronto, mas depois encontrou-se a forma de... O que é mais urgente? E muito bem, pronto, encontrou-se aqui a inteligência artificial e nas visitas instituições de ensino superior e laboratórios de Estado. Ora, nesta questão dos laboratórios de Estado, até me parece que era fundamental, e face à situação atual em que estamos, que aproveitássemos esta ideia e que priorizássemos os laboratórios de Estado. Instituições de ensino superior, sim, mas têm tanta, uma abrangência tão grande de questões, que aqui poderíamos, de alguma forma, visitando alguns, quantos laboratórios de Estado temos no nosso país? Quantos vamos ver? Portanto, quantas visitas vamos fazer? Que objetivos é que nós temos nestas visitas? Saber qual é, em termos da investigação, a importância que eles representam para o nosso país, em termos da carreira até dos investigadores, em termos do conhecimento que é propagado e da forma como ele é propagado, porque eu acho que muita gente no nosso país não sabe o que são laboratórios de Estado nem a que é que se destinam. E, portanto, aqui nas visitas acho que incidíamos sobre os laboratórios de Estado e já temos trabalho para fazer, na minha opinião, e já tínhamos trabalho para fazer durante uma sessão, na minha, não é a minha pessoal, obviamente, é na opinião do grupo parlamentar, e mais uma vez frisando a importância de todas as temáticas que aqui foram apresentadas, e não querendo menosprezar nenhuma delas, mas sim priorizar e ordenar a nossa capacidade de sermos efetivos e eficazes na resposta que damos aos cidadãos que também estão à espera que nós, em termos de comissão, possamos... ser rentáveis no nosso trabalho, e temos outras comissões, obviamente, também para abarcar. E, portanto, deixava em cima da mesa, se pudesse, à Sra. Presidente, à vossa consideração, esta proposta. Obrigada.
Tinha ainda a ideia de que tinha ficado a Conferência da Educação Inclusiva também, mas então depois tinha caído.
Desculpe, Sra. Presidente, peço desculpa. Nós, na altura, até a retirámos, que era para ficarmos com um ponto, com uma atividade grande em cada uma destas temáticas, para não, precisamente...
Para não sobrecarregarmos. Sim. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, ou boa noite, daqui a pouco. Apesar de tudo, realmente, assim, eu não desvalorizando... o pedido do grupo parlamentar do PS, eu entendo que realmente não devemos carregar mais a agenda, porque, portanto, a nossa intenção foi, efetivamente, aliviar, ficaram muitos assuntos e muitos temas de todos os outros grupos parlamentares e que são considerados importantes também, e é nosso entendimento que realmente o que foi acordado na, na última reunião e que resultou deste plano de atividades está bem assim. Devemos trabalhar com afinco realmente nestas propostas que aqui temos, trabalhá-las com qualidade. Numa segunda legislatura, sessão legislativa, temos a oportunidade de aprofundar outros assuntos. É essa a nossa posição. Obrigada.
Mendes Lopes, quer pronunciar-se, por favor?
Sim, portanto, só para esclarecer, porque peço desculpa que já de facto é tarde e têm sido uns dias muito cansativos. Portanto, estamos a discutir a inclusão dos laboratórios colaborativos. É. Da nossa parte, nós concordamos. Nesta lista de visitas, além das instituições de ensino superior, laboratórios de Estado, consideramos que faz sentido adicionar os laboratórios colaborativos. Obrigada.
Peço desculpa, senhora Presidente. Não era bem... Dá-me licença, que... Senhora Deputada Isabel... Não era a inclusão dos laboratórios de Estado, porque inicialmente já estava instituições de ensino superior e laboratórios de Estado. Já estavam ambas, só que... peço desculpa, dos colaborativos, pronto. Mas não, no fundo...
Era a proposta de acrescentar só laboratórios
colaborativos... Acrescentar, mas era retirar o resto, exatamente. Obrigada.
Sr. Presidente, e sobre a proposta de um seminário sobre emprego científico, também concordamos. É um assunto que neste momento é urgente e relevante. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho que dizer, primeiro que tudo, que compreendo muito bem o que é que a Sra. Deputada Inês Barroso está a dizer e também é essa a nossa preocupação. Entendemos, por isso mesmo, que nós retiramos muitas das coisas que estavam, entendemos que os laboratórios colaborativos têm a tal função que a senhora deputada estava a referir, porque são fundamentalmente os laboratórios colaborativos que fazem aquilo que se chama a investigação aplicada e a inovação, que é uma das áreas que compete esta comissão. São os laboratórios colaborativos que fazem o grosso da transferência de conhecimento. E são esses, e além disso, gostava de chamar a atenção que nós não temos que visitar todos os laboratórios de Estado, nem todos os laboratórios colaborativos, não é? Há bocadinho quando dizia, e eu compreendo porque é que eu dizia que são muitos, como é que vamos fazer? Com certeza que vamos fazer por uma amostra e que teremos que ser nós a decidir quais são aqueles que vamos ver e porquê, não é? Agora, já relativamente às instituições de ensino superior, eu penso que é mais fácil quase que não irmos a uma instituição, porque temos o trabalho de Regiés. E o Regiés vai nos dar um foco, sempre recortar alguma coisa, vai nos dar um foco muito grande sobre o que é a atividade das diversas instituições de ensino superior e parece-me que no caso dos laboratórios colaborativos, porque temos uma dimensão de investigação e de inovação, que seriam importantes. Isto relativamente, e nós não acrescentamos, foi a nossa proposta inicial. E este ponto não foi votado. Temos que... Será aquilo que a Comissão decidir, mas não foi alvo de apreciação, por isso é que estamos aqui. Relativamente aos seminários, nós continuamos a achar que o emprego científico é um dos temas que está em cima da mesa, tem estado nesta agenda deste grupo parlamentar desta Comissão. Está desta questão e nós entendemos que um seminário é um seminário, veremos quando é que se pode realizar. Chama a atenção que temos um trabalho de facto extraordinariamente exaustivo, em particular pelo Regiés, até provavelmente até março, só que esta comissão vai até setembro, não é? O trabalho da comissão vai até setembro e julgo que seria desejável incluir aqui o trabalho científico. E são estas as únicas questões que estavam no projeto inicial apresentado pelo PS, que nós entendemos, ouvindo tudo isto e tendo em consideração aquilo que vai ser o trabalho que temos que desenvolver no Regiés, que é algo que é extraordinariamente estruturante e que abarca múltiplas dimensões, era o seminário de emprego científico e acrescentar os laboratórios colaborativos.
Muito bem, não havendo unanimidade, vamos então proceder à votação, porque temos de sair deste impasse. Nas conferências, toda a gente está de acordo que fica apenas a valorização dos profissionais da educação, certo? Muito bem, então esta segunda eliminamos. Nos seminários, a integração dos alunos estrangeiros na escola já estava aprovada. Vamos então votar o emprego científico E peço aos grupos que se pronunciem, quem vota contra, quem se abstém, peço desculpa, pretendem um tempo para... Sim. Então, quem vota contra, dois votos contra, do Chega e do PSD. Quem vota a favor, sim, o LIVRE e o PS, e, portanto, não fica para uma segunda sessão legislativa. Nas audições públicas também já estava aprovada a descentralização, foi consensual. Nas visitas que estão aqui, temos inicialmente instituições de ensino superior e laboratórios de Estado, e eu vou pôr apenas à consideração esta parte que o Partido Socialista pediu para acrescentar: laboratórios colaborativos, centros de investigação e centros tecnológicos de intervenção. Isso já retirou o proponente, exato, tem razão. Então só colocamos a votação os laboratórios colaborativos. Se deixamos esta referência também no nosso plano, visitas em instituições de ensino superior, laboratórios do Estado e laboratórios colaborativos, ou se retiramos os laboratórios colaborativos e ficam apenas as duas primeiras. Portanto, quem é que vota contra a inclusão dos laboratórios colaborativos nesta proposta para esta primeira sessão legislativa?
Sr. Presidente, uma dúvida. E podemos retirar daqui as instituições de ensino superior?
Se todos estiverem, então votamos uma a uma.
Só laboratórios? Não, não.
Deixávamos só laboratórios do Estado e laboratórios colaborativos? Estão de acordo? Livre. Não. O Chega.
Quer dizer, eu acho que realmente retirava-se as instituições de ensino superior, até porque depois com tanto trabalho que se vai ter no RGIES e no fundo vai estar aí muito explanado. Bem.
Então, temos aqui uma maioria
do PS, PSD e
Chega, de retirar as instituições de ensino superior nas visitas nesta primeira sessão legislativa apenas, dado que o Grupo de Trabalho do RGIES vai trabalhar também esta dimensão, e deixaríamos apenas visitas a laboratórios do Estado e laboratórios colaborativos. Muito bem. Muito bem. Depois, já agora, voltando ao ponto 3 desse plano de atividades, o Partido Socialista tinha proposto também nas outras audições, nós já tínhamos audição ao Conselho Nacional de Educação, como é praxe, para a apresentação do relatório do Estado da Educação, à 3GS, não é? A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E tínhamos aqui a proposta da audição também ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu pedia também que se pronunciassem sobre isto, colocando à votação também, se entendem que devemos também ouvir em sede de comissão, como ouvimos as outras duas entidades, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Estas é porque elas apresentam uma...
Sim. Sim, não tem relatório, mas de qualquer maneira foi aqui apresentada a proposta. Vamos colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi a abstenção? Sim, abstenção do Chega e do PSD e a favor do LIVRE e do Partido Socialista. Então, fica incluída. E aqui julgo que era tudo relativamente ao plano de atividades. Sim,
dá-me licença.
Deputada Inês Barroso, faça favor.
Relativamente ao ponto 3.2, audiências, na reunião de mesa e coordenadores do passado dia 2 de maio, por sugestão do PSD, tinha sido deliberado que se averiguaria caso a caso e que as audiências por deputado piloto não seriam a prática padrão. Por isso, sugere-se que possamos rever novamente a contextualização, o texto, da forma como ele está redigido, sugerindo retirar-se só excepcionalmente da primeira linha do segundo parágrafo. Retirar-se quando a natureza da audiência o justifique. Primeira linha do segundo parágrafo, sim. Isso mesmo.
Então, qual era a proposta
porque era retirar só excepcionalmente desta primeira linha. Sim. O só excepcionalmente. Só isso. Muito obrigada.
Ou deixar algum outro assunto neste ponto. Primeiro, relativamente ao pedido de esclarecimentos à Agência Nacional de Inovação e às várias comissões de coordenação e desenvolvimento regional que nos foi solicitada, perguntamos se pretendem solicitar esclarecimentos a estas entidades e à FCT, como propôs o Partido Socialista, ou se devem ser apenas os grupos parlamentares a darem o encaminhamento que entenderem. Bom, esta pergunta vale para esta iniciativa, mas também para nós estabelecermos aqui, digamos assim, uma forma de proceder relativamente ao expediente. É que aquilo que era o entendimento é que o expediente era distribuído pelos grupos parlamentares e os grupos parlamentares tomavam as diligências que entendessem. Se nós aqui estabelecermos qualquer iniciativa relativamente a esta matéria, abrimos aqui um precedente que depois julgo que nos obrigará, noutras circunstâncias, a ser também a Comissão a tomar iniciativa. Portanto, coloco à consideração dos grupos parlamentares se o devemos fazer e se depois avaliaremos as circunstâncias em que isto deve ser feito pela Comissão, ou se continuamos com aquilo que é a prática habitual na Comissão, de se dar conhecimento do expediente e depois cada grupo parlamentar fazer aquilo que entenda relativamente ao expediente que recebe da Comissão. O que é que entendem? Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, o nosso grupo parlamentar tem um entendimento analítico muito semelhante àquilo que a Sra. Presidente acabou de fazer, nós estamos a abrir, efetivamente, um precedente, se for a Comissão, que vai solicitar pareceres por indicação de uma entidade. Não está em causa quem é a entidade, nada. É uma questão de princípio, nós vamos abrir um precedente relativamente a este pedido que se apresenta. Porque é a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia que solicita à Comissão que peça esclarecimentos à Agência Nacional de Investigação e às várias CDRs. Portanto, não é a Comissão que sente essa necessidade de saber, na minha opinião, poderia ter mais informação sobre este assunto elencado pela Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. Portanto, resumindo e concluindo, na nossa opinião, não deve a Comissão estar a pedir estes pareceres a pedido de uma entidade. Porque senão qualquer dia uma entidade não obtém resposta do governo, de instituições, de entidades públicas, e diz, não respondes, então vou mandar à Comissão de Educação para que a Comissão nos responda. Portanto, não é má vontade, é uma questão de princípio e das precedências. Relativamente à forma de gerirmos o nosso expediente, o Grupo Parlamentar traz aqui uma proposta que gostaria de colocar à consideração, não sei se deverá ser agora, deixo à Senhora Presidente. Então, pronto. Como queira, pode a Senhora Deputada Rosário Gamboa agora falar sobre este tema em concreto e decidirmos este tema em concreto.
Antes de apresentar a proposta,
Ah, muito obrigada.
Queria dizer que, inicialmente, e devem-se recordar, com certeza, aconteceu aqui que foi uma tentativa de nos aproximarmos, porque o PS, inicialmente, teve essa posição. O PSD é que disse que havia em comissão. E nós, na altura, que não foi uma coisa que tivéssemos apresentado por escrito, foi aqui dito, isto foi dito em comissão. Dissemos que sim, então que seja em comissão. Mas eu estou completamente de acordo que seja, que não seja em comissão. Isto foi uma questão de mau entendimento, porque nunca formulámos isto por escrito. Dissemos na sequência do que vocês tinham dito. Aliás, a senhora deputada Inês Barroso deve-se lembrar que na última reunião até disse que estamos aqui a trocar de posições. Não é? Pronto. Ok, por isso, não fazendo a história outra vez ao contrário, que não vale a pena, Para nós está tudo bem, entendemos que sim, senhora, que não deve ser feito em comissão. E isso é o que conta.
Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sobre esta matéria só.
Sobre esta matéria, acho que está explicado, nada mais tenho a acrescentar. Acho que também não deve ser tratado aqui em comissão. Portanto,
muito bem. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, obrigada.
Por uma simplicidade de processos e também no âmbito dos trabalhos de cada grupo parlamentar, consideramos que deve ser enviado o expediente para os grupos parlamentares e os grupos parlamentares tomarem a iniciativa, caso assim eu entenda.
Muito obrigada. Pronto, há aqui um consenso relativamente a esta matéria e eu agradeço a vossa pronúncia. É, de facto, também o meu entendimento e eu penso que isto extrapolaria aquilo que são as nossas funções, além de que geraria uma sobrecarga imensa, porque se as instituições e os cidadãos começarem a perceber que é mais fácil obter informações e esclarecimentos pedindo à Comissão e depois a Comissão pedindo às outras entidades, isto geraria, certamente, uma sobrecarga imensa de trabalho. E não é a nossa função, extrapola, do meu ponto de vista, aquilo que é a nossa função. Então, fica estabelecido que continua a ser enviado o expediente e os grupos parlamentares tomarão as diligências depois que entenderem. Peço então à Sra. Deputada Inês Barroso que nos apresente relativamente ao expediente a proposta que traz. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, relativamente e ainda ao ponto anterior, o que nós estamos a equacionar e quisemos colocar em cima da mesa não é se eram os grupos parlamentares ou a Comissão, é a questão de haver um pedido de uma entidade, e aí é que é um precedente que nos parece que possa depois aqui não ser o melhor para todas as circunstâncias semelhantes. O que estávamos a colocar à consideração era como é que uma entidade vem pedir à Comissão que solicite esclarecimentos às outras e porque é que não fez esta entidade, não o fez, ou não sabemos se já o fez, portanto, que era diferente do que aquilo que agora vou dizer, porque a proposta que temos sobre o expediente é efetivamente se há uma questão de Comissão que venha aqui e eu, se me permitem, passo a ler e obviamente que o nosso grupo parlamentar poderá enviar por escrito assim que for possível ou até hoje ainda, se assim o entenderem. Portanto, todo o expediente é dado a conhecer semanalmente aos grupos parlamentares. Pronto. Como já é habitual, de modo a que possa existir alguma pronúncia antecipada em caso de se achar necessário. Depois, todo o expediente, isto é, todo o contacto feito diretamente à Comissão de Ciência merece uma resposta formal e institucional da Comissão, na pessoa da Sra. Presidente. Ou seja, não haver ninguém que nos contacte e que fique sem uma resposta. Portanto, relativamente ao expediente. Tudo o que mereça alguma ação por parte da Comissão, a título de exemplo, a marcação de audiências, uma proposta de tramitação que a Sra. Presidente propõe aos coordenadores para apreciação, como, por exemplo, nesta ordem de trabalhos, aquilo que está descrito da Agência Nacional de Inovação. Portanto, todas estas deverão vir à Comissão. Ou seja, todas as restantes respostas ao expediente, como agradecimentos pela exposição ou prestação de informação institucional, devem ser dadas a conhecer aos grupos parlamentares pela Sra. Presidente da Comissão após o seu envio. E estes trâmites passavam a ser englobados no regulamento da Comissão de Educação e Ciência. Portanto, resumindo, o expediente é dado a conhecer, todo o expediente deve ter uma resposta. A Sra. Presidente, tudo o que mereça uma ação da Comissão em conjunto, a Sra. Presidente traz a esta Comissão, a este plenário. Todas as outras informações de agradecimento apenas de nos darem conhecimento ou de nos informarem, pronto, que é uma redundância, ou de informações, a própria Comissão fazê-lo com conhecimento a nós. E, portanto, ficaríamos assim todos conhecedores, porque nós continuamos a entender que a Comissão deve ter aqui um papel preponderante, porque depois os grupos parlamentares vão pedir opinião e, eventualmente, teremos, a propósito da mesma temática, a mesma entidade a ser a quem é solicitada a informação por 5 ou 6 grupos parlamentares. Obviamente fica ao critério dos grupos parlamentares, mas deve ser feito sempre em articulação pela Comissão. Não sei se me fiz entender, se possa ser mais objetiva. Obrigada pela vossa atenção.
Eu percebi. Ou enviar que me parece é que isto escrito. Vai gerar... Sim, mas é de qualquer maneira, enviem também por escrito. Parece-me que isto vai gerar ainda mais... correspondência e ainda há respostas do género de meros agradecimentos, etc., que eu julgo que são dispensáveis de se fazer circular por toda a gente, aquele mero agradecimento. Se for uma posição que tenha a ver com uma posição oficial da Comissão, uma pronúncia dos diversos grupos parlamentares ou uma pronúncia coletiva da Comissão, parece-me que faz sentido, mas de qualquer maneira deixo à concessão das senhoras e senhores deputados presentes, quem quer pronunciar-se relativamente à proposta? Senhora deputada Rosário Gamboa.
Eu não sei se entendi corretamente a proposta e peço que, se não for esse o caso, que me esclareça. Eu basicamente estou de acordo com a proposta. Entendo é que a decisão sobre... Ou antes, vamos fazer aqui um intervalo. Quando se diz que há respostas para o fórum que seria a senhora Presidente a dar, tudo bem, não tenho nada com isso, é um mero registro, não faço questão de as receber, basta só ter conhecimento de que a Comissão respondeu a agradecer a todos. Pronto, mais nada. Aquelas que podem merecer, da parte dos grupos parlamentares, um posicionamento, essas... Quem deve decidir se há razão para aquela ser um posicionamento ou não, deve ser a mesa e coordenadores. Sim. A mesa e coordenadores é que, nas listagens que vêm, se entender que nós todos recebemos a listagem, não tem que ser a senhora Presidente a submetermos. Nós é que, na reunião de mesa e coordenadores, devemos sinalizar quais são aquelas que achamos que deve haver um entendimento ao nível da consulta dos GPs às comissões, às diferentes Ai, meu Deus, estou com cansaço. Deve haver, por parte das notificações que recebemos, aquelas que entendermos, que devem ser apreciadas pelos diferentes grupos parlamentares e depois comunicadas, essas somos nós que fazemos, não é? Pronto, se entendermos que há aqui uma oposição que queremos que seja mais, que venha à Comissão e nós nos pronunciemos. Devemos ser nós a fazê-los, sinalizando, dizer assim, nós recebemos todas as semanas... O expediente. Dizemos na reunião de mesa e coordenadores, há aqui um que nós achamos que devia ser assim e depois decidimos aqui se é assim ou não.
Senhora deputada, não? Senhora deputada, desculpem, mas é o cansaço, eu já nem me recordo o nome, Maria José Aguiar, peço desculpa, já estou exausta hoje. É o dia da viagem.
Obrigada. Realmente, pronto, penso também que aquelas respostas institucionais, digamos assim, não vale a pena estar a remeter para nós toda essa informação. Todas as outras, sim, penso, ou do que eu percebi, eu aqui que a deputada Inês Barroso falou, portanto, seria... A Presidente da Comissão é que faria essa seleção desse expediente, dessas respostas, para as respostas a serem dadas? Não. É dentro daquilo que foi dito aqui pela deputada... Pronto, sim, concordo com isso. Concordo. Pronto, eu tinha ficado com essa dúvida. Pronto, estou esclarecida.
Deputada Inês Barroso, para terminar.
Ou seja, face ao expediente recebido, em reunião de mesa e coordenadores, vemos os assuntos pertinentes nessa
reunião.
Sim,
bem. Muito bem. E em reunião de mesa e coordenadores, estamos a identificar um ponto, que é importante que seja a Comissão a tratar. A Comissão.
Muito bem, sim.
E, portanto, de resto, caberá aos grupos parlamentares, iniciativas, sem ser da Comissão, que seja do grupo parlamentar, que seja do que for, fazê-lo, o contacto com outras entidades. Mas, se me permite, Sra. Presidente, eu deixava aqui até, nós colocaríamos por escrito e enviaríamos para
sim,
a Sra. Presidente,
sim, muito bem.
Obviamente, para os grupos parlamentares, sim, para todos, sim. E encontrarmos aqui a melhor redação e pronto, deixar também haver esta concertação de tudo aquilo que seja o texto que possa depois ficar.
Muito bem.
E ainda tínhamos outra proposta relativamente à ordem do dia para as reuniões, também para este regulamento da Comissão de Educação e Ciência. Porque conforme nós já aqui alvitramos, e se me permite, Sra. Presidente, pode ser já?
Sim, sim.
Como é outro assunto, também sobre, também
é nos outros assuntos, portanto,
e
pode ser aqui.
Também propomos a mesma metodologia, eu aqui explicar sucintamente, enviámos por escrito, os grupos analisarem e trazermos novamente à próxima reunião para a aprovação no regulamento. Se assim o entendermos, claro. Portanto, nós já tínhamos aqui sinalizado que havia necessidade de sermos um pouquinho, de termos os documentos um pouquinho mais cedo, para a eficácia de todos os grupos, dos assessores, da Sra. Presidente, da Comissão, claro, no fundo. E, portanto, aquilo que nós estávamos a propor, ou foi sendo proposto, é que o ideal era que a proposta de ordem do dia fosse enviada aos coordenadores dos grupos parlamentares até quinta-feira da semana anterior, e estes grupos teriam de se pronunciar até sexta, portanto, até ao dia seguinte, de modo a fixar-se a ordem de trabalhos com a apreciação dos grupos parlamentares. Depois, portanto, a partir das 18 horas de sexta-feira, a ordem do dia estaria estabilizada. Nós, inclusive, aqui, creio eu, mas posso estar equivocada, que alvitrámos até a possibilidade das 12 horas, que era para termos tempo de falar, não das 18, mas das 12, para termos tempo de falar com os nossos colegas deputados para, e articularmos quem faz as intervenções. Portanto, prepararmos a reunião seguinte. E, portanto, alvitra-se também aqui esta possibilidade de ser 12 e não 18, mas a partir daquela hora ficar estabilizada, salvo exceções, a pedido da Sra. Presidente ou de grupos parlamentares, que seguirão, obviamente, as exceções, seguirão a regra de unanimidade dos grupos parlamentares durante a reunião, excetuando-se os adiamentos previstos no regimento. Portanto, isto é quando a reunião é à terça-feira, às 2, às 3, pronto. Se a reunião for à quarta, todo este processo avança, digamos que uma data. Uhum. Em vez de ser a ordem do dia definido, enviada aos coordenadores à quinta, passa a ser à sexta, à segunda até ao meio-dia é fechada a ordem do dia e, portanto, já não se mexe até quarta-feira. Depois, o envio da documentação referenciada na ordem do dia teria de ser até 24 horas antes da reunião. Pelo menos estas 24 horas que também já tínhamos visto aqui, que seria necessário também termos algum tempo anterior para podermos analisar toda a documentação. Qualquer pedido de alteração à ordem do dia após a sua estabilização seria feito em sede de reunião, nos outros assuntos, carecendo de unanimidade dos grupos parlamentares em reunião com a sua discussão, não sendo por isso incluído na ordem do dia. Portanto, sucintamente é esta a proposta que trazemos e que vamos também enviar à vossa consideração.
Exatamente. Eu pedia que densificassem a proposta, que fizessem chegar à Comissão. A Comissão distribui pela mesa e coordenadores e no, na próxima reunião, passaríamos a discussão. Veríamos se toda a gente está de acordo com a textualização proposta e sim, senhora deputada Maria José.
Só queria acrescentar que realmente esse pedido feito agora pelo grupo parlamentar do PSD foi já também objeto de nosso pedido e nossa referência, porque realmente sentimos essa dificuldade. Portanto, é preciso fixar essa ordem do dia e não mexer. Obrigada.
Muito obrigada. Relativamente ao outro ponto que tínhamos aqui, ainda no ponto 2, o calendário das audições regimentais do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, nós vimos que as datas propostas criaram-nos aqui alguns embaraços. A primeira foi 9 de julho, às jornadas parlamentares do PS e, portanto, nestas alturas não há trabalhos parlamentares. A segunda, do Orçamento do Estado, esta é indiferente, nós estamos apenas direcionados nos trabalhos para esta questão do orçamento, mas depois todas as outras são à quarta-feira. Portanto, eu pergunto
À quarta-feira decorrem muitas reuniões, teremos sempre a dificuldade de logística de uma sala adequada, de gravações, como aconteceu outro dia, porque depois não há muitas vezes capacidade de gravação. Portanto, eu pergunto à mesa e coordenadores como devemos proceder, se dar nota destes constrangimentos ao Sr. Ministro e pedir uma nova proposta de agendamento, ou se nos tentamos ajustar, embora que no dia da jornada já é impossível, uma vez que não pode mesmo ser. Faça favor, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Sim, Presidente, a questão é que há 3 semanas com jornadas parlamentares, portanto, as 3 primeiras semanas de julho têm jornadas parlamentares, portanto, temos todas essas terças-feiras condicionadas. E, portanto, de facto, ficamos com poucos momentos disponíveis, sendo que, de facto, à quarta-feira é muito complicado e é uma audição que é muito importante. E, pronto, não tenho assim nenhuma solução, mas queria só alertar para este problema das outras jornadas parlamentares.
O que é que dizem? Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Digo várias coisas, se me permitir. E relativamente às propostas aqui apresentadas por o grupo parlamentar do PSD, eu gostava de repetir aquilo que a senhora deputada Maria José Aguiar já referiu. Foi um assunto que nós, todos os grupos parlamentares, vou apresentar aqui de uma forma unânime. Por isso eu vou esperar pela proposta do PSD, as duas, para depois podermos analisar com cuidado. Não vou estar agora a fazer considerações, porque é mais oportuno fazê-las na altura, de uma forma mais séria. Relativamente à questão, é evidente que nas jornadas parlamentares está perfeitamente impedido. Relativamente a este momento importante, acho que é melhor falar com o Sr. Ministro, tentar chegar a um acordo, uma data possível. Relativamente ao futuro, estamos a falar já de um calendário para 2025, teremos que ver, não parece que seja tão dramático, podemos na altura tentar ajustar o calendário, mas mantendo-se as reuniões como nós temos, com os calendários que estão em cima da mesa, em que a quarta-feira está repleta de reuniões, penso que será bastante difícil chamar a atenção ao Sr. Ministro dessa nossa impossibilidade, ainda que da nossa parte, se houver aqui acordo, estamos disponíveis para encontrar, momento a momento, uma outra data. Mas tem que ser, com certeza, por acordo com todos os grupos parlamentares, porque é uma audição ao Sr. Ministro, não é? Como foi aqui já referido, não é preciso referi-lo sequer, é uma questão importante, por isso, como diria a senhora deputada do LIVRE, Isabel Mendes da Silva, que, de facto, Mendes Lopes, desculpa. Isabel Mendes Lopes, isto é um cansaço enorme. A Isabel Mendes Lopes são demasiado importantes, temos que encontrar aí uma solução.
Podemos deixar em cima da mesa, como nos lembrou a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, de que há 3 terças-feiras com jornadas parlamentares, darmos a indicação ao Sr. Ministro da terça-feira em que havia disponibilidade da nossa parte, a ver se ele consegue incluir essa data na agenda, sendo impossível para o Sr. Ministro, por compromissos já assumidos, propormos que fosse uma quarta-feira, por exemplo, após o plenário. Corremos o risco de acontecer como hoje, é sempre uma outra possibilidade. Sim, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Queria só também deixar aqui uma nota. Não está cá a Iniciativa Liberal, mas a Iniciativa Liberal vai ter uma convenção a 5, 6 e 7 de julho. E, portanto, dia 5 de julho não há plenário. É um dia de convenção da Iniciativa Liberal e, portanto, só deixar essa nota, porque pode ser que haja um espaço na sexta-feira de manhã, caso houvesse acordo da Iniciativa Liberal. Pronto, quero só deixar isto muito claro, mas pronto, para pôr todas as hipóteses em cima da mesa, talvez pronto, possa fazer sentido. Mas pronto, pode ser uma hipótese, caso a Iniciativa Liberal dê essa abertura. É só deixar também essa hipótese em cima da mesa.
O que é que dizem? Faça favor, Sra. Deputada Maria.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, se há essa possibilidade, haver a possibilidade e a disponibilidade do Sr. Ministro para essa terça-feira que temos livre, será realmente o ideal.
não é? Porque ao fim de um plenário, se calhar assim num dia como hoje, ou independentemente disso, há de ser sempre uma audiência extensa e, não é, exigente. Portanto, no fim de um plenário será sempre difícil. No entanto, a ter que ser, se tiver que ser, tem que ser. Mas...
Obrigada. Grupo Parlamentar do PSD, sobre isto, o que é que tem a dizer?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, efetivamente, as agendas têm que ser, de alguma forma, consertadas e, portanto, estamos receptivos a ouvir também o que é que o Sr. Ministro, na sua agenda, consegue fazer, e nós tentaremos adaptar-nos, tal como os outros grupos também o expressaram. Muito obrigada.
Vamos então propor esta terça-feira que temos livre aqui. Se há três em julho, há três com jornadas, há então uma terça-feira. Eu ainda não vi a data das jornadas, mas então há uma terça-feira em que não há jornadas. Quem é que já? É. Pronto, eu não tomei nota ainda das jornadas.
Seria dia 23 de julho.
É dia?
23 de julho.
23 que estaria disponível, é isso? 23 de julho.
Dia 16 é do CDS.
Pois, os plenários terminam a 18 ou 19, não? E, portanto, era também aqui uma possibilidade.
Há outra hipótese também, agora lembrando, porque de facto o último plenário é dia 18, que é uma, sim, quinta-feira. Ora. E portanto, excepcionalmente, podia ser uma sexta-feira de manhã, dia 19.
Por exemplo? 19. Pois. Então são algumas das datas que podemos avançar, dia 19 de julho, dia 23 de julho. E vamos ver se conseguimos, se não terá de ser aqui depois desta fase em que se interrompem os plenários, num momento tradicionalmente dedicado ao plenário, não é? Relativamente às outras, eu sugeria que pedíssemos ao Sr. Ministro que procurasse aqui ajustar o calendário para não nos obrigar sempre a fazer esta, não é, esta audição à quarta-feira, porque nos obriga-se todas, em todas as audições, a mudar o dia da nossa reunião, o que gera sempre muitos constrangimentos para nós, para os serviços, e depois muitas vezes não temos a possibilidade de gravar essa audição, e naturalmente toda a gente gosta que seja um momento que fica registado, não é? E isso também muitas vezes seria impossibilitado dada a sobrecarga de trabalho já quarta-feira de manhã. Relativamente à reunião da comissão do dia 25 de junho, teríamos aqui a possibilidade de marcar a audição, de sondar a FENPROF no sentido de verificar a sua disponibilidade para vir no dia 25, uma vez que no dia 18 a FENPROF informou-nos que já não poderia vir porque tinha marcado uma reunião no Ministério. E como vai reunir com o Sr. Ministro, ou com o Ministério, não sabemos com quem, não é? Mas tem uma reunião no Ministério. Então, no dia 18 não vem? Sim, aquelas quatro poderiam ficar para dia 25 de junho? Sim? Depois, esta petição sobre horários, trabalhos justos, legais e adaptados às funções docentes, de que é relator a Sra. Deputada Germana Rocha, veríamos também da disponibilidade da Sra. Deputada para apresentar neste dia o relatório? Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça a favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu estava a falar com o Sr. Vice-Presidente. Estava a falar com o Sr. Vice-Presidente precisamente porque a Sra. Deputada Germana Rocha já nos informou que no dia 25 não poderá de todo estar presente, e ela também tinha uma audiência. Pronto, ela. Mas pronto, isto vai ser um problema que temos nós que resolver. Pode eventualmente ter que haver necessidade da alteração da deputada relatora. Pronto, vamos ver. Se conseguimos, porque a FENPROF. Não pode a 18, não é?
Vinha fazer as 4 no mesmo dia. Podemos fazer as 4, senão depois fica difícil, tem de se deslocar.
Mas claro, é perceptível.
Falaram com a senhora deputada Germana Rocha e depois informam-nos.
Sim, obrigada.